Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando a respeito de 1968, 50 anos depois, com os professores Denis de Oliveira, professor e chefe de departamento de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, e o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Professores, nós terminamos o bloco anterior falando, o professor Denis mencionou Égale Liberté, não é isso? E a questão da comunicação, a questão da necessidade de uma disseminação maior de informação. Desses 50 anos, a comunicação, a trazer para essa discussão nossa, que é perigosa, que eu sei que é um balaio de gatos, mas é importante. Ela melhorou ou piorou? Se nós pararmos para pensar que, em 68, nós tivemos todas essas manifestações estudantis, Paris, Brasil, Estados Unidos, Praga, México, vários lugares, sem internet, porque muita gente pode não acreditar, mas não existia internet, gente. Para fazer uma ligação interurbana em 68 era uma África, levava horas, quanto mais uma ligação internacional. Não havia internet, não havia nada, não tinha como se comunicar, não tinha um WhatsApp. E essas coisas aconteceram. E a comunicação, o jornalismo ajudou. A televisão ajudou. Hoje nós temos uma franca utilização da informação, das formas de informação, das formas de comunicação. Mas isso é para o bem ou para o mal, professor Denis? Como se usa isso hoje? E, claro, não podemos deixar de falar de fake news.
É bem complexa a pergunta.
Eu sei. Nós temos uns dois, três dias para o senhor responder.
Então, tá bom. Tem várias questões aí, né? A primeira é assim, acho que, eu não sei se é bem ou mal, acho que é diferente, né, a situação
sim,
hoje, né?
Sim, sim.
Quando nós tínhamos em 68, é uma geração de jovens, né, de intelectuais que viveram um período democrático, né? Que estavam nas universidades, que constituíram aí uma experiência de cidadania. E isso foi importante, né, para que você constituísse então toda aquela mobilização nos anos 60. Havia um momento também muito particular nos anos 60, né, nesses vários movimentos que você cita, né, que foi uma geração aí, né, de jovens que se rebelava com uma estrutura autocrática do capital, por exemplo, com a própria aquela discussão da sorte tecnológica de que fala o próprio Herbert Marcuse, uhum. de buscar alternativas àquele modelo institucional do capitalismo, mesmo no seu auge de crescimento econômico, de pensar uma sociabilidade, uma subjetividade para além daquelas dimensões impostas, né, daquela lógica do capital. Isso é muito forte nesse movimento juvenil na Europa, né?
Uhum,
a própria contracultura vai nessa linha, né? Tudo isso. Acho que isso, e no Brasil, no caso, né, a questão da particularidade do regime militar, né? Uma resistência aí a um período autoritário. Então, acho que isso é um momento bastante importante, que contou com uma geração de pessoas que, inclusive, teve esse papel aí, que teve condições de fazer isso. Eu acho que você tem razão quando você fala que naquela época você não tinha as facilidades de informação, né? Mas acho que o problema não é informação, comunicação apenas, né? Mas as próprias situações históricas são distintas, né? Eu tenho dito em algumas palestras minhas, né, de textos meus, que alguns elementos, né, do regime militar foram vitoriosos.
É mesmo o quê,
sim,
por exemplo? Professor?
Por exemplo, a integração da sociedade brasileira a partir da comunicação, da indústria cultural, né, que é isso muito interessante.
Sim, sim.
A modernização do Brasil nos anos 60 e 70, ela se deu a partir de um desenvolvimento da indústria cultural. Então o regime militar, ele investiu nisso. É interessante, né? Ele investiu, por exemplo, na constituição da estrutura de via satélite, tá? Nós constituímos aí uma estrutura de teledifusão que é avançadíssima em termos tecnológicos.
Desculpe cortar o senhor, só para complementar. O Jornal Nacional da TV Globo tem um papel importantíssimo nisso de
Sim.
Unir o país, não mostrar o país.
Foi o primeiro programa de televisão transmitido via satélite, exatamente, né? JN em 69. E aí vai, né? Aí você vai tendo a próprio investimento, por exemplo, na produção fílmica, Embrafilme, o investimento muito forte no regime militar, o Inacem. Enfim, havia uma política cultural do regime militar de integração da sociedade brasileira a partir dessa dimensão da indústria cultural. Então nós temos hoje, né, uma geração que é produto disso, uhum, tá, que é produto desse processo todo. E é lógico, à medida que chega as tecnologias da comunicação e informação, as TICs, né, chamadas TICs, uhum, aí, né, você tem esses valores sendo perpassados. Então não é a tecnologia em si que cria isso. É claro que tem, né, algumas particularidades da tecnologia que favorecem isso. Mas são ideias constituídas nos anos 70, até nos anos 80, que hoje estão sendo colocadas. E tem um outro elemento interessante, que pouca gente sabe. Em 75, quando começa a abertura do Geisel, né? Sim. O general Goberi, que era o seu ministro da Casa Civil, ele, uh-huh, chama os grandes jornais que estavam sendo censurados, o Estado de São Paulo, a revista Veja, na Folha de São Paulo, Zero Hora, e faz o seguinte acordo, né? Ele vislumbrando que não seria mais possível, que em um certo momento acabaria a ditadura militar, ele chama esses donos de jornais e propõe o seguinte: ele levanta a censura prévia em troca da demissão dos editores mais críticos.
Então, Mino nesse Carta entre eles.
Mino, né? Carta, o Carlos Abramo, o Cláudio Abramo, né? Aí vai entrar o quê? Boris Casoy, na Folha de São Paulo. Enfim, você tem um esvaziamento desses jornalistas mais críticos na grande mídia e você vai, então, colonizando já a mídia. Quando chega a democracia, essa grande mídia já está colonizada.
Acredita aí, quer dizer, é por aí, professor Rafael, quer dizer, houve esse acordo, quer dizer, não vou dizer um acordo, mas essa colonização, com aspas, que o professor Denis comentou, mais que isso, houve esse papel importante dentro da estrutura política, social, do Brasil principalmente, mas do mundo, junto com a comunicação, com as grandes empresas de comunicação.
Olha,
quer dizer, isso é importante.
Vou tentar trazer a conversa um pouco aqui para o meu...
Claro,
meu,
por favor.
Para o meu campo, porque...
Sim,
não
isso
vou...
é importante isso.
Então, algo que me parece importante e marcante desse período, né, que foi mencionado pelo professor Denis. O primeiro é a criação de mecanismos jurídicos que implementavam ou possibilitavam a implementação de uma política de restrição, de tentativa de restrição de circulação de conteúdo, né?
Sim.
A disciplina jurídica da censura tem o seu auge no Brasil no início da década de 70 e, embora as mentes dos juristas não fossem imediatamente colonizadas pela ideia da censura, a verdade é que a prática da burocracia, tanto policial quanto judiciária, tornava a censura, mesmo que juridicamente problemática, na prática muito eficaz.
Uhum.
Então, quando você vai até os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre censura na década de 70, teve um caso conhecido de uma revista, de um semanário chamado Realidade,
sim,
que trouxe uma edição especial, não era uma edição especial, mas tinha algumas reportagens da edição sobre a mulher moderna.
Eu disse que ela um alvoroço.
E ela trazia uma reportagem, um depoimento de uma mãe solteira, uhum, e um depoimento de uma moça que tinha uma vida assim, sexualmente livre, digamos. Uhum. Né?
Nada... Para a sociedade conservadora, uma vida desregrada.
Isso, assim, nada que minimamente escandalizasse quem quer que fosse nos dias de hoje, mas que naquela época foi tida...
É um tabu imenso.
Pelo
algo...
censor ali, né? Ali na... Porque quem decide tudo é quem está na ponta da burocracia de rua, né?
Exatamente.
É o sujeito que está lá com a pastinha debaixo do braço visitando redação que vai olhar para aquilo e vai decidir se na edição de domingo vai sair ou não vai sair. E essa edição foi censurada.
Sim.
Da Realidade. E a Realidade, então, foi a justiça. E no final das contas, o Supremo lá na frente chegou ao Supremo e o Supremo reconheceu que aquela censura era ilegal. Mas isso foi um ano depois.
Sim, aí já não.
Mesmo quando você tem uma vitória jurídica lá no final, o tempo,
né?
O tempo de resposta da burocracia judiciária, que é um pouco inerente ao tipo de deliberação jurídica, faz com que a censura vença. Na prática, ela vença e ela possa vencer, mesmo sendo ilegal.
Então, isso é a parte mais séria,
isso,
né?
E agora, hoje, né? E a gente percebe, então, a dificuldade que é da gente lidar com essas questões sobre disseminação de certos conteúdos ou controles prévios de conteúdos a partir de instrumentos jurídicos e judiciários, né? Então, a questão das fake news que você coloca tem hoje uma grande repercussão passa um pouco por esse dilema. Porque, por um lado, nós reconhecemos que isso é um problema e que isso é um problema que pode ter um impacto sério, inclusive sobre as manifestações políticas formais, no contexto de eleição, por exemplo. Sim. Mas, por outro lado, isso é algo que é difícil de ser combatido. A gente do direito acha que tem superpoderes, né? E que tudo vai ser resolvido com a edição de uma lei, né? Mas esse é o típico problema cujo enfrentamento, talvez, não sei, né, professor Denis possa, certamente poderá dizer muito melhor do que eu, me parece que deva ser feito mais pelo reforço dos mecanismos de imprensa e de comunicação, do que pela tentativa de um juiz, de uma juíza, de uma promotora, de uma delegada,
jurídico, né?
Previamente, né, determinar remoção de conteúdo que pode estar sujeito a todo tipo de, na pior das hipóteses, de manipulação e na melhor das hipóteses, de erro grosseiro mesmo.
Exatamente.
Mas que, por exemplo, no contexto de uma eleição pode ser fatal, uma semana a mais, uma semana a menos, quando
pode ser determinante, de circular. Né? Pode ser determinante. É muito complicado, quer dizer, eu sou,
então,
pessoalmente...
o contexto é outro.
É franca e estou completamente contra a censura qualquer tipo, mas que nós precisamos ter atenção, tomar cuidado, até para saber, com perdão do clichê, separar o joio do trigo. Acho que falta de discernimento muitas vezes aí, né?
Eu acho que o grande problema que acontece da fake news, elas são produto, assim, da própria estrutura dos meios de comunicação hoje, né? Porque qual o problema? Com a monopolização, as mídias que são hegemônicas, esse monopólio, elas não se sentem pressionadas por um eventual concorrente. Então, esse é o problema, né? Porque quando a gente colocava assim, o jornal não pode mentir, que vai ter um outro que desmente, ele vai perder público. Só que com essa concentração isso não acontece, né? E é um negócio muito doido, assim, a tecnologia se permitindo uma coisa muito interessante e complicada. Porque os meios de comunicação estão virando autorreferentes, né? Um repica o outro.
É verdade.
Eu tava vendo na cobertura aí, quando teve a prisão do Lula, né, na Globo News, é uma coisa engraçadíssima, né? Uma bancada de jornalistas, eles se auto-entrevistando um ao outro, né? Então ficou um negócio meio autista até, né?
Fica.
Um fala para si próprio, que vocês não têm contraponto, vocês não têm o contraditório. É isso que está virando. Então virou um grande cenário, um grupo, tipo, né, um poder à parte, vamos chamar assim, que é autorreferente. Então, por isso, por conta disso, que não que isso cria fake news, mas cria um ambiente favorável para que boatos, né, e notícias falsas consigam ser disseminadas. Como não há contraponto, você não consegue, então, ter mecanismos de controle disso.
É verdade. Quer dizer, e no ponto que o senhor falou do contraditório, é o que não faltou em 68.
Sem dúvida.
Eu não faltou em 68. E eu queria trazer aqui uma outra coisa que o senhor comentou sobre os jovens, e eu já tinha comentado isso com o professor Rafael, o protagonismo jovem em 68, nos anos 60 de uma forma geral, 68 especificamente, foi os jovens que se rebelavam contra a estrutura. E aí, de novo, nós não podemos esquecer do Mais 68, que criou algumas frases que se tornaram célebres, né? O proibido proibir, né? Que o Caetano transformou em música. Em 68, foi vaiadíssimo no Festival da Canção. E aí ele falou, fez aquele seu famoso discurso e falou: esses são jovens que querem tomar o poder. Se vocês forem em estética como são em política, nós estamos feitos.
Né? Estamos perdidos.
Estamos perdidos, exatamente. É. Então tivemos É Proibido Proibir e Não Confie em Ninguém com Mais de 30 Anos. Aí eu queria trazer para os senhores os grandes ícones de 68 no Brasil. Talvez um dos maiores, José Dirceu, né, tão importante. O próprio Fernando Gabeira, mas José Dirceu talvez seja o mais emblemático. Na Europa, o Daniel Combandi, Dani Lerouge, o grande líder do Mais de 68, eles já passaram bastante dos 30 anos. Essa geração é confiável? Essa geração virou uma geração conservadora, continua levantando suas bandeiras, o Daniel Combandi. Diz, não quer mais falar de 68. Ele foi deputado verde durante muito tempo, agora ele quer falar de outras coisas. Né? Zé Dirceu, nós sabemos. O que, infelizmente ou não, acabou acontecendo. Quer dizer, mas essa geração de 68, esses líderes, o que ficou deles? No que essa geração se tornou? Professor Rafael?
Olha, assim como a geração de 68 podia reivindicar um espaço e uma voz que eles viam suprimidos porque eles, por aquilo que eles talvez classificassem como um governo de velhos, né? Uma gerontocracia.
Sim, sim.
É absolutamente irrazoável que alguém pudesse defender que só aquela geração teria esse direito.
Claro.
Né? Então,
eu até acreditava na época, mas não é bem isso.
Faz parte do pacote, né, você próprio se encaixar na geração que em algum momento vai ter que dar passagem ou pelo menos permitir a entrada no diálogo de novas gerações. Né?
Sem dúvida.
Né? Os de menos de 30 anos.
A fila anda, né?
E é por isso que me parece tão importante, e acho que essa é uma grande lição que 68 nos traz, que nós que pensamos as formas de configuração do sistema político formal, consigamos sempre criar mecanismos que aproveitem isso que a sociedade civil é capaz de oferecer para a gente, como diagnóstico, como demanda, como crítica, como pauta, ao invés de nos fecharmos nas nossas próprias aporias e ignorarmos essas demandas que aparecem e que, se a gente não conseguir internalizar, elas vão aparecer de outros modos.
Sim, sem dúvida.
E isso trará como consequência uma perda de confiança de uma boa parte da população da capacidade do sistema político constituído de a representar, né? E esse é um momento, eu acho, muito chave que hoje nós vivemos. O sistema político é devedor de mostrar que as mudanças que vêm do corpo social podem ser processadas de um modo que não seja o da simples defesa do status quo, né? Que é o instinto, talvez, primordial. Sim. De quem está em posição de
preservação,
de,
né?
Preservação das suas posições de privilégio.
É porque, professor Denis, quer dizer, o que ficou dessa geração, são confiáveis ou não? E em cima do que o professor Rafael falou, a fila andou, quer dizer, abre espaço para novas discussões, para uma nova geração ou novas gerações levantarem suas
bandeiras. Eu acho que a gente tem que ter visão histórica das coisas, assim, né? Muitas vezes a gente tem uma visão muito de jogar a água do banho com a criança junto, né? Fora, sim, né? Essa geração foi muito importante, né? Foi geração heróica, né? Muitos deram as vidas, né? Para
construir
a democracia. Então, o que nós temos hoje, pouca democracia, né? Eu acredito muito na luta dessa geração, tá? É muito importante a gente resgatar a importância dessa geração aí que lutou aí de forma heróica contra, né, contra as armas, contra um regime autoritário, perderam aí, né? E inclusive uma coisa que pouco se fala, todos eles eram jovens brilhantes intelectualmente falando.
Sem dúvida.
Né? Grandes alunos, grandes profissionais, poderiam optar, por exemplo, terminar suas carreiras e ganhar dinheiro e tal, e não fizeram isso, abriram mão de um futuro.
Uma questão ideológica. Pura, né?
Exato, então acho que é uma coisa que é importante, né? Essa abnegação, né, esse doar-se a uma causa, acho que isso é muito importante, resgatar, né, esses valores que foram muito presentes nessa geração. Então isso é uma coisa que eu sempre acho importante a gente resgatar. E outra coisa, assim, nas condições adversas dessa luta, muitas das agendas que foram colocadas naquele momento hoje estão postas.
Ainda continuam, né?
Sim, e, né, algumas vitórias. Sim. Por exemplo, você pegar a questão mesmo do novo feminismo, né, que começa. Sim. A ser, né, isso efetivamente é questões, né, o próprio professor Rafael colocou, né, aquela mulher que era conservadora naquela época, não é mais hoje, né?
Da revista Realidade, em 68, isso.
Exatamente, então hoje não é mais porque não é uma concessão do Estado, é uma vitória, né, quer dizer, a luta tenaz, né, de contra esse moralismo, né, que puritanismo, que era muito forte naquela época, claro que ele continua ainda hoje.
Há,
né,
um conservadorismo ainda.
Sim,
na sociedade.
Sem dúvida, mas assim, existem espaços hoje mais favoráveis para discutir isso, né, do que tinha nos anos 70, 60, né? A questão mesmo do antirracismo, enfim, teve conquistas importantes, né? O que eu acho, inclusive, né, que nós temos hoje, uma coisa muito interessante, que alguns elementos, né, particularmente da contracultura, que foram, né, muito fortes na geração dos anos 60, hoje estão incorporados nas lógicas societárias, né, contemporâneas. Só que é muito interessante isso. A geração atual percebe isso, só que perde a dimensão do conflito. Acho que isso é um problema de compreensão histórica, né? Da impressão que você pode ser o que você quiser né? É uma opção pessoal sua, e perde a noção de conflito. Não, aquilo
não,
né,
é tão simples assim.
Não é tão simples. Você está conflitando com questões éticas, questões, valores morais. Isso é uma coisa que é desigual e tudo isso. Agora, só uma coisa que eu acho importante a gente colocar, que é o Vladimir Safatle, né, que eu gosto muito dele, uhum, ele escreveu um artigo falando o seguinte, que hoje é uma decadência cultural. Né? Ele tem falado muito isso. Que nos anos 60 e 70 você tinha uma produção cultural muito efervescente, mesmo na ditadura, e hoje é uma decadência. Né? Eu concordo em parte com essa ideia. Né? O que nós vivemos hoje é um deslocamento de espaços, territórios, de onde se dá esse conflito. Nos anos 60 e 70, a universidade, espaço acadêmico, é o espaço privilegiado desse conflito.
Eu queria só aproveitar esse gancho para nós trazermos. Quer dizer, o papel da universidade, o papel da Universidade de São Paulo, quer dizer, dentro disso, dentro de 68, sem esquecer da famosa Batalha da Maria Antônia.
Sem dúvida.
Só trazer para a gente nosso contexto universitário também.
Então, eu acho que assim, a universidade tinha espaço central, né? Então, né, o movimento estudantil foi o movimento talvez o mais importante, né? Onde foram nascer mais lideranças para esses movimentos todos aí, né? E é uma coisa interessante a gente observar, né? Você pegar todos os partidos de centro-esquerda e esquerda hoje, as direções são pessoas que vieram do movimento estudantil.
Uhum.
É interessante isso, né? Os grandes quadros, né, dos partidos aí de esquerda, centro-esquerda, até mesmo de centro, tiveram passado no movimento estudantil. Né? Então, pegar o Dias Serra, o Zé Dirceu, a própria Dilma, né? Enfim, né? O Genuíno, vários outros aí.
Mais recentemente, o Paulo Lindbergh Farias.
Sim, Lindbergh Farias, o Gabeira.
Os Cagas Pintadas.
Exatamente, é tudo pessoal. Então, ainda no
movimento estudantil. Outros movimentos estudantis que se inspiraram naquele de 68 também.
Exatamente. E hoje é um deslocamento, né? E acho que é essa questão que a gente tem que começar a compreender desse espaço, desses conflitos, para o campo dos movimentos periféricos. É essa questão. Então, a juventude periférica que está realizando essa inovação cultural, inovação de linguagem, inovação de conflitos, inclusive, que não ocorre apenas ou principalmente na universidade, em outros territórios. Então, eu acredito que a gente começar a deslocar o nosso olhar para esse outro território, que não é o território da universidade, nós vamos encontrar, assim, que o conflito continua, as inovações continuam e há outras perspectivas surgindo.
Não, perfeito, professor Rafael. Papel da universidade, quer dizer, a Universidade de São Paulo teve, como eu comentei aqui, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais, se fosse possível, sobre a famosa Batalha da Maria Antônia, e também do AI-5, em 13 de dezembro de 68, que teve como um seus signatários o ministro da Justiça, Adami Silva, que foi reitor da Universidade.
Seu autor, professor.
Professor da Faculdade de Direito.
Meu colega intergeracional.
Né? Exatamente.
Professor da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, naquela época, assim, um pouco como hoje também, né? Ela é muito grande, ela era muito grande, e ela... o direito é um saber muito próximo dos centros de poder formalmente constituídos. Uhum. Então, você, da Faculdade de Direito, você tinha, né, o Gami Silva, o Buzaide, o ministro da Justiça, né, que serviu a os mais duros presidentes do regime militar, que percorreu o mundo fazendo campanha contra o
Dom Helder Câmara,
exatamente, né?
Candidatura ao Nobel da Paz.
Nobel da Paz. Mas, por outro lado, você tinha professores como Fábio Condor Comparato, Dalmo Dallari, como José Inácio Botelho de Mesquita, exatamente, Hélio Bicudo, né, que é egresso da casa, que foi um promotor de justiça que colocou a vida em risco numa época muito dura para pessoalmente combater o Esquadrão da Morte.
O que não é pouca coisa.
Na década
de
70.
Coragem, né? Uma coragem moral e física, né?
Exatamente. Né? Então, você tinha o Goffredo, a Carta aos Brasileiros, que foi lida ali.
Goffredo
na década
de 70. Né?
Exatamente. Enfim, pessoas que foram exemplares, inclusive, da transição que aconteceu dentro, assim, das elites políticas no contexto do regime. Inicialmente, enxergando algum possível alento no golpe que derrubou o Jango, e rapidamente depois percebendo que, opa, não era isso aqui que eu imaginava, e tendo, né, mudando de posição e passando a uma postura de combate em relação ao regime militar.
E essa mudança de posição não é um pecado, né? Pelo contrário, quer dizer, é uma reflexão. Faz parte, faz parte.
De pessoas reconhecerem que fizeram um juiz equivocado.
Exatamente. Essa é a parte importante.
Passaram depois para...
Nós estamos quase chegando ao final. Eu queria só que o professor Denis, se pudesse, falasse um pouquinho, porque eu vou bater nessa tecla até vocês falarem alguma coisa, que é a Batalha da Maria Antônia. Quer dizer, o conservadorismo do CCC... E conservadorismo aí para ser bem leve, bem light, né? Contra o que ele chamava da esquerda da Faculdade de Filosofia da USP, na Rua Maria Antônia.
Uma das pessoas assim, que fez parte desse conflito, né, do CCC e dos alunos lá da Maria Antônia, foi um cara chamado Boris Casoy. Né? Boris Casoy, ele era do CCC, era locutor da Rádio Eldorado, né? Inclusive, ele foi um dos maiores incentivadores, né, da agressão, né, do CCC aos alunos lá da Maria Antônia, né? E é muito interessante, assim...
E também da Roda Viva.
Do Roda Viva, E é muito interessante, assim, né? Eu fico pensando assim, né? O chamado de comunistas, né? E o que se tinha ali é uma luta por democracia, né? Chamando de comunistas todos ali. É uma coisa interessantíssima, né? Esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo assim, aquele momento foi um momento ímpar, né? Foi um momento, acho que, chave aqui, né? E demonstrava aquilo que eu comentei um pouco antes, né? De você ter uma geração de estudantes, né? Que estavam na universidade, e que mobilizava os conhecimentos, mobilizava o seu repertório intelectual na busca por liberdades, né, democráticas, né? E o que é mais complicado mesmo, que eu acho assim, que é bastante e é um indicador do que está virando a universidade hoje, em parte, né, é você observar que alunos de uma outra universidade, uma outra instituição, né, ou seja, também fazendo parte desse universo aí da academia, né, mobiliza conhecimentos para você tolher liberdades, né? Então é muito complicado você imaginar pessoas que partilham de conhecimento intelectual terem o papel
postura.
De postura, exatamente, de combater a liberdade de expressão e de pensamento, né?
Nós estamos chegando ao final. E eu acho que a grande... E vocês me corrijam, por favor, antes de mais nada, já querendo agradecer a presença dos senhores. Acho que talvez a grande lição, a grande herança que 68 nos deixa, dentro de tantas grandes heranças, já que nós não falamos de muita coisa aqui, parte cultural, 2001, Odisseia no Espaço, um filme ícone, o álbum branco dos Beatles, eu como bom bitomaníaco, não posso deixar, o Sympathy for the Devil, Rolling Stone, quer dizer, a parte cultural foi muito rica, mas talvez o grande legado de 68 seja a luta pela liberdade. E aí, em cima disso, ó, comentando, parafraseando o professor Denis, que falou que precisamos ter uma visão histórica, eu costumo falar que nós precisamos ter uma visão histórica dos fatos para não termos uma visão histérica deles.
Sem dúvida.
Né? E acho que cada vez mais precisamos lembrar 68 pelo que foi de bom, o que teve de errado, para seguirmos os ensinamentos das coisas boas e evitarmos que coisas erradas repliquem ou se repitam. É isso mesmo, professor. Só queria agradecer já, desde já, a presença dos senhores, para nós realmente finalizarmos, professor Denis, professor Rafael. Professor Denis, por favor, rapidamente.
Com certeza, né? Eu partilho dessa sua ideia, né? Histórica ou não histérica, né? E fico muito preocupado, né? Que a gente observa que coisas que nós imaginávamos termos sido superadas retornem hoje, vendo nas redes sociais. Tem um candidato a presidente falando coisas assim que absurdas e tá aí, né? Com uma percentual até bastante perigoso, né? Então, me preocupa muito, né? Que ideias, práticas que nós achávamos que tinham superados retornem hoje. Então, é bom sempre relembrar a luta dessa geração para mostrar que nós não podemos repetir os erros.
Professor Rafael,
por favor. Sem dúvida alguma, num ano eleitoral isso é particularmente sensível, né? Porque todos nós seremos chamados à responsabilidade para decidir os rumos de como nós vamos lidar com a ebulição que hoje a gente vive. Então também agradeço muito o convite, foi um grande prazer estar aqui.
Pois é, nosso. Bom, Diálogos na USP está terminando. Queria agradecer mais uma vez a presença dos professores Denis de Oliveira, professor e chefe de departamento de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Muito obrigado. Professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Eu sou também muito obrigado pela sua presença. Apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hohenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas, e até a próxima.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Apresentação, Marcelo Hollenberg.